Senador Paulo Paim, que preside a sessão, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores telespectadores da TV Senado, da rádio, ouvintes da Rádio Senado, eu quero me dirigir hoje, senador Paim. Lógico que é todo o Brasil, mas muito especialmente ao meu estado e mais especificamente à capital do estado, a cidade de Boa Vista, onde eu nasci, onde nasceu minha esposa, meus três filhos, e que, da qual eu tenho muita honra de ser filho. Hoje, Boa Vista completa 121 anos na condição de município. E já fiz aí da presidência, mas quero repetir aqui, no início do meu pronunciamento, um cumprimento especial ao meu conterrâneo e também boavistense, o Birajara Riz Rodrigues, que foi eleito na primeira Câmara de Vereadores já do então território de Roraima em 1969. Como eu disse, ele amanhã também completa anos, aniversaria, junto, coincidentemente, com o aniversário de Boa Vista, que amanhã completa 121 anos como cidade, como município. Quero cumprimentar também aqui a nossa conterrânea Zilá Neves, que é uma das secretárias da nossa mesa, que é roraimense e é boavistense. Então, muitas vezes, senador Paim, quando vou a algum evento fora do meu estado, e até no meu estado, as pessoas perguntam, de onde você é? Digo, eu sou de Roraima e sou de Boa Vista. Nasci lá e tive a oportunidade realmente de cursar, naquela época, o equivalente ao ensino fundamental, porque era só o que tinha lá. Nós não tínhamos o ensino médio. E tive que sair, estudei primeiro ano em Fortaleza, depois fui para Manaus, concluí o segundo grau, à época, segundo grau, ensino médio, hoje ensino médio, em Belém, me formei em medicina e voltei para a minha terra. E lá trabalhei durante 14 anos como médico, até que decidi, ainda na época de território, entrar para a política fazendo uma opção entre cuidar das pessoas, dos pacientes e cuidar de um grande doente social, que no meu entender é o meu estado, com aquela figura de território federal em que os governadores eram nomeados, os prefeitos de Boa Vista também eram nomeados, e isso realmente era uma figura que não era democrática. O povo ficava à margem da escolha do governador, à margem da escolha do prefeito, embora, obviamente, que quem foi prefeito naquela época não tenha nenhuma culpa disso, era um modelo que existia. Meu pai foi prefeito dessa situação duas vezes. O bisavô e o avô da minha esposa foram prefeitos também de Boa Vista, na época em que eram nomeados. E eu me elegi deputado justamente com a intenção, número um, entre outras bandeiras, de transformar Roraima de território para Estado. Porque entendia que, naquele modelo, nós éramos cidadãos e cidadãs de terceira categoria. Nós tínhamos, na Câmara, a metade da representação dos Estados. Isso quando já avançou, porque inicialmente era um só deputado que representava o território de Roraima. Não tínhamos representação no Senado, porque o território federal, até então, não há nenhuma norma nova, era uma espécie de Distrito Federal. Hoje, o Distrito Federal elege o governador, elege senadores, elege deputados federais, também fruto da mudança que só foi conseguida na época da Constituinte, quando também eu estava já reeleito deputado federal e constituinte. Mas eu quero, hoje, me dirigir ao meu querido povo de Boa Vista. As pessoas, as crianças, aos jovens, aos homens e mulheres daquela terra, ou que nasceram lá ou que a adotaram como sua terra. Com o caso do meu pai. Meu pai foi do Ceará para lá em 1943, antes, portanto, de Roraima ser território federal. Ainda era um município do Amazonas. Porque quando Boa Vista foi criada em 1890, nós éramos um município do estado do Amazonas. E eu sempre dou esse exemplo como que as redivisões territoriais são importantes para o país e para as pessoas que vivem naquelas regiões remotas. Em 1943, Getúlio Vargas teve a visão de estadista de criar os territórios federais nas fronteiras para não só desenvolvê-las, que era o objetivo número um, mas ocupá-las e realmente dar àquelas pessoas uma situação melhor do que os municípios fronteiriços. E que aqui eu falo porque tenho estudado muito essa questão como presidente da subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira, como realmente os municípios dessa faixa de fronteira são abandonados, até em estados desenvolvidos, como o Pará. A fronteira do Pará com o Suriname e com a Guiana realmente é completamente despovoada, completamente desguarnecida. E é lamentável que isso ainda ocorra hoje. Mas voltando à minha querida Boa Vista, eu quero ler, senhor presidente, uma parte aqui do histórico da minha cidade, começando por dizer: Boa Vista foi o primeiro povoado caracteristicamente urbano de Roraima. No século XIX, quando inúmeras fazendas estabeleceram-se ao longo dos rios que compõem a bacia do Rio Branco, teve início a formação de um pequeno povoado que se chamou Freguesia de Nossa Senhora do Carmo. Em 9 de julho de 1890, pelo Decreto Estadual número 49 do Estado do Amazonas, a Freguesia de Nossa Senhora do Carmo foi elevada à categoria do município de Boa Vista do Rio Branco. Portanto, nós ainda éramos pertencentes ao Estado do Amazonas. Passamos a município em 1890. E esse decreto foi assinado pelo governador do Amazonas, Augusto Chimeno de Villeroy. Villeroy, embora em francês tenha que se pronunciar Villeroy, mas nós lá conhecemos como Villeroy, inclusive tem uma avenida importante com esse nome. A instalação do município foi feita, em nome do governador, pelo capitão Fábio Barreto Leite, em 25 de julho do mesmo ano. O primeiro prefeito de Boa Vista foi o coronel João Capistrano da Silva Mota, bisavô da minha esposa. Os primeiros vereadores, denominados na época de município do Amazonas, denominados de intendentes, foram José Francisco Coelho e José Gonzaga de Souza Júnior. Na década de 1930, uma fazenda do Império, que deu origem a um pequeno núcleo populacional formado nas terras ao seu redor, passou a chamar-se Boa Vista, portanto, em 1930, e deu o nome definitivo ao lugar. Pelo Decreto 5.812, de 13 de setembro de 43, o município de Boa Vista se desmembrou do Estado do Amazonas e passou a ser o território federal do Rio Branco. À época, esse era o nome. Depois foi mudado para Roraima, para não fazer confusão entre Rio Branco, território federal, e Rio Branco, capital do estado do Acre. E hoje se confunde Roraima com Rondônia, porque realmente a nossa Amazônia é muito pouco conhecida dos brasileiros. E esse decreto foi assinado pelo então, como já disse, presidente Getúlio Vargas, com muita honra, o fundador do partido que hoje pertenço, o PTB. O primeiro governador foi o capitão N. Garcês do Reis. A cidade tornou-se capital do território federal em 1944, que foi quando foi instalado o território federal criado no ano anterior. Em 1962, houve uma mudança do nome do território de Roraima, como já falei, pela Lei 4.182, de 13 de dezembro. Foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que alterou o nome para território federal de Roraima. E nessa condição, sendo o país de território federal, nós vivemos 45 anos. Como disse, era um modelo que não dava para entender, não dava para aceitar, porque era uma escolha do ministro que mais próximo chamava ministro do interior, inicialmente uma escolha política. Os governadores eram nomeados por um critério político e foi escolhido para indicar os governadores de Roraima um senador do Maranhão, Vitorino Freire, que ele indicava os governadores e o presidente nomeava. No regime militar, esse critério mudou. Passou a ser numa questão mais ou menos geopolítica entre as três forças armadas. Rondônia, quem indicava os governadores, era o Exército. O Amapá, a Marinha, talvez porque no Amapá, desses três territórios, o único que tem mar, que está no litoral. E Roraima, talvez por ser no extremo norte e a única via de acesso era o avião, ficou com a aeronáutica. E, portanto, durante todo o regime militar, os governadores eram nomeados por esse critério. Militares brilhantes que recebiam, como eles mesmos diziam, a missão de governar um território. Então, nós éramos uma espécie de departamento. Por isso, senador Paim, como eu disse, eu lutei como deputado federal, apresentei um projeto que não logrou êxito, porque ficou, vamos dizer, na burocracia do parlamento, mas na Constituinte. Nós tivemos um movimento forte dos deputados de Roraima, que na época eram eu, o Brigadeiro Otomar, que foi governador do estado por várias vezes, deputado federal à época, e a esposa dele, na época, a deputada federal Marluce Pinto, e também o deputado Chagas Duarte, filho do prefeito de Boa Vista, Aquilino da Mota Duarte. A capital está localizada à margem direita do Rio Branco. O clima é quente e úmido, com duas estações climáticas bem definidas. A estação das chuvas, de abril a setembro, e neste ano nós tivemos uma temporada de chuva muito forte, ao ponto de que só há 35 anos atrás se viu uma enchente tamanha, não só em Boa Vista da capital, mas em todos os municípios do estado. Então, como eu falei, a estação das chuvas vai de abril a setembro. E o verão, que é o período que não chove, lá nós chamamos de verão, vai de outubro a março. A temperatura varia de 20 a 38 graus, sendo a média em torno de 27 graus centígrados. A arquitetura das áreas mais antigas, próximas ao rio, realça o estilo da virada do século XIX para o século XX, o neoclássico, que tentou reerguer com certo romantismo as formas romanas e gregas da antiguidade. Os traços neoclássicos podem ser facilmente identificados nos contornos umbrais da cidade. A cidade é plana, e aqui é interessante, para quem não conhece a Amazônia, tem a ideia de que a Amazônia é só floresta, como se todo o bioma da Amazônia fosse só floresta. Lá onde está situada a capital Boa Vista, é uma região que nós chamamos lá de Lavrados, que equivale mais ou menos, senador Paim, aos pampas do Rio Grande do Sul, com um pouco do Cerrado do Centro-Oeste. Quer dizer, não é tão descampado quanto são os pampas, nem tem tantas árvores quanto tem o Cerrado aqui. Então, nós chamamos lá de Lavrado. E, portanto, Boa Vista fica plantada justamente no meio dessa área que não tem floresta nenhuma. As avenidas largas convergem para o centro, num leque urbano planejado pelo engenheiro civil Darcy Aleixo de Lenulson, que lembra a antiga Paris. Realmente, Boa Vista é uma das poucas cidades planejadas nesse país. Tirando Brasília, Belo Horizonte, talvez umas poucas, nós tenhamos Boa Vista lá no extremo norte, senador Eurípides, planejada, e todo mundo que chega lá, inclusive o senador Eurípides teve a oportunidade de ir lá, O que se admira é justamente do descampado, da cidade plana e bem planejada. Pena que, nos últimos anos, realmente, como todas as cidades do Brasil, a explosão populacional, considerando o tamanho de Boa Vista, mudou esse planejamento inicial. Boa Vista está a uma altitude de 90 metros acima do nível do mar, e a 2 graus 45 minutos e 17 segundos de latitude norte e 60 graus 39 graus e 50 minutos de longitude ocidental. E possui uma área de aproximadamente 5.711 quilômetros quadrados. Quanto ao fuso horário, Boa Vista é uma hora a menos do que o horário de Brasília. Situada no hemisfério norte, é bom que se frise aqui, se fala muito em extremo norte e se diz sempre do Oiapoque ao Chuí. Porque antes, a nossa geografia registrava como ponto extremo o Oiapoque. Mas não é Sinandupaí, é o Monte Caburaí. Isso foi cientificamente comprovado, geograficamente, geodesicamente falando, há 13 anos atrás. Mas ainda hoje nós vemos grandes emissoras de televisão falando do Oiapoque ao Chuí. Num erro geográfico que desensina a nossa geração atual e não chama atenção para as gerações do meu tempo de que a geografia hoje está corrigida pelos métodos modernos, comprovadamente o hemisfério norte é lá em Roraima, quer dizer, o ponto extremo norte. E Boa Vista é a capital que está acima do Equador, portanto, no hemisfério norte. É muito importante que nós tenhamos essa visão, o Brasil tem essa visão, de que realmente a capital do Brasil, acima do Equador, é Boa Vista. Nós estamos, portanto, no hemisfério norte, com uma realidade completamente diferente do ponto de vista climatológico e de bioma, de que muitas cidades da própria Amazônia, repito, o normal é chegarmos, por exemplo, em cidades importantes como Belém, Manaus, Rio Branco, estão situadas no meio da floresta, ao redor delas só tem floresta. Não é o caso de Boa Vista. Então eu quero aqui, Sandopain, deixar também, além desse material que eu li, uma outra publicação que tem Roteiros do Brasil, Roteiros, Monte Roraima, e é outra coisa, o estado, o território, inclusive, digamos assim, se apoderou do nome do Monte Roraima, que é um dos pontos extremos do Brasil, e faz fronteira com a Venezuela e com a Guiana. Aqui tem, então, todos os dados que eu quero deixar nos anais do Senado para que aqueles que se interessem de pesquisar possam ter o registro histórico dessa realidade. Assim como o material que li, seja transcrito na íntegra como parte do meu pronunciamento, e também aqui a relação dos prefeitos, desde a época de Amazonas, quando foi criado em 1890, até os dias atuais. Quero frisar, só para ilustrar, que nós tivemos 62 prefeitos durante a fase de Estado do Amazonas, município do Estado do Amazonas e território federal. E tivemos 9 prefeitos eleitos a partir da criação do Estado. Porque, por exemplo, o senhor José Maria Carneiro, que assumiu em outubro de 88, coincidentemente num mês que foi promulgada a Constituição, então ele era um presidente da Câmara dos Vereadores que assumiu em face da cassação do titular Silvio Leite. E de lá para cá, então, tivemos prefeitos eleitos e hoje estamos com o prefeito Iradilso Sampaio, que assumiu uma metade do mandato no primeiro momento e foi reeleito em 2008 e que está fazendo uma gestão muito importante e que também vou pedir que seja anexado ao meu pronunciamento, com todas as obras importantes que tem feito o prefeito Iradilso. Apesar de ter recebido, como gostaria muito de dizer o presidente Lula, uma herança maldita da sua antecessora. Todos os eu sou testemunha porque a gente coloca emenda para o município e tem dificuldade de liberá-las porque o município está inadimplente por causa de um convênio anterior o mandato do atual prefeito e não pode ser liberada. Então, muita gente não está atento a isso. E eu quero chamar a atenção nesse dia de amanhã, que Boa Vista completa 121 anos, que o atual prefeito está pagando o pato por uma administração anterior mal feita. Ele, inclusive, se fosse uma pessoa mais rígida, já teria entrado na justiça contra todos esses convênios que não foram, cujas obras não foram realizadas adequadamente e que são objetos, inclusive, de investigação e até de condenação pelo Tribunal de Contas da União. Então, eu quero encerrar minhas palavras, senador Paim, reiterando o pedido que já fiz para a transcrição das matérias e também me dirigindo a todo o povo de Boa Vista, dando um abraço, parabenizando por esse dia, é um de amanhã, dia 9, quando o município completará 121 anos, e dizer que nós temos que nos orgulhar muito de ser cidadãos e cidadãs de Boa Vista, a capital do extremo norte do país. Muito obrigado, senhor Dupin.